Está começando Radar Esportivo, o som do esporte.
Muito boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 14 horas e 3 minutos. A temperatura é de 18 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho de 2023.
Está entrando no ar o Radar Esportivo para falar sobre o que é de melhor no mundo do esporte. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Vamos conversar com a professora Cláudia Samuel Kessler, cientista social e jornalista. Ela foi uma das colaboradoras do livro As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro, publicado pela editora UFSM. Também organizadora do livro Mulheres na Área, Gênero, Diversidade e Inserções no Futebol.
Na reportagem da semana, falaremos sobre Fernando Diniz no comando da seleção brasileira, anunciado na última terça-feira.
Nos blocos informativos da semana, vamos comentar um pouco sobre a última semana do mundo dos esportes e do interior do Rio Grande do Sul.
E passaremos a agenda dos outros esportes para este final de semana. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Radar Esportivo.
Eu sou José Vitor e apresento o programa com a minha colega Marina Brignol. Até às 15h. Muito boa tarde, Marina. Tudo bem contigo?
Muito boa tarde, José. Tudo bem comigo. Tá chovendo hoje, nessa sexta-feira, né?
Mais um dia chovendo em Santa Maria. E chove nesse momento pra caramba aqui na universidade. Então tá complicada a coisa aí.
Sim.
Bom, a edição do programa de hoje é feita pela Andreina Poçan, na técnica temos o grande José Quartiero, e lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
Agora são 14 horas e 4 minutos da tarde, faz 18 graus em Santa Maria.
O Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/radaresportivofsm. Siga-nos no Instagram, @radaresportivo, e também lá no Twitter, @radarufsm.
Para começar o programa, vamos conferir agora a reportagem da semana produzida por Gabriel Barros sobre a contratação de Fernando Diniz para assumir o cargo de técnico da Seleção Brasileira.
Boa tarde aos apresentadores e muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Em um junho muito movimentado, a Seleção Brasileira de Futebol jogou em datas FIFA e anunciou um acordo com o técnico Carlo Ancelotti. Mas, como é sabido, o treinador italiano cumpre contrato com o Real Madrid e só poderá chegar à Seleção Brasileira no segundo semestre de 2024, para a Copa América. Essa decisão gerou grande desconfiança na mídia e na torcida brasileira, fato que contribuiu para que o mês de julho também chegasse com o pé na porta. Foi apresentado nesta quarta-feira, dia 5, o novo treinador interino da Seleção. O escolhido para comandar a equipe canarinho até a chegada de Carlo Ancelotti foi Fernando Diniz. O atual técnico do Fluminense irá conciliar o trabalho no tricolor carioca e na seleção, fato que gerou muita polêmica e dividiu opiniões. Diniz teve carreira de jogador como meio-campista. Além de técnico, é também formado em psicologia pela Universidade de São Marcos. Como treinador, Diniz estreou em 2009 pelo Votorantim. Assim, desde então, passou por mais de 15 clubes, entre eles gigantes como Vasco, Fluminense e São Paulo. Diniz se destaca por um estilo de jogo marcante e arrojado, onde o goleiro participa da saída de bola curta e não utiliza chutões como ligação direta. O estilo, que ficou conhecido como dinizismo, conta com mudanças de posição dinâmicas e trocas de passe envolventes. O treinador interino foi apresentado quarta-feira em um evento na sede da CBF e concedeu entrevista coletiva na qual tirou dúvidas sobre os planos para a seleção, mas evitou o assunto Ancelotti. Diniz se mostrou muito satisfeito e agradecido pela oportunidade, falando até em sonho realizado, e disse que irá aplicar na seleção tudo aquilo que o trouxe até aqui. O famoso dinizismo será novamente testado, e dessa vez com um grupo que, segundo o próprio Diniz, é a melhor matéria-prima do mundo para executar suas ideias. Outro questionamento que pautou a entrevista foi o de possível conflito de interesses entre Fluminense e a seleção, mas o treinador rechaçou qualquer dilema e afirmou que terá 100% de dedicação e conduta ética em ambos os trabalhos, chegando a falar que nesse ponto a CBF escolheu a pessoa certa. O novo técnico interino da Seleção Brasileira fará sua estreia em setembro, em jogos pelas eliminatórias da Copa contra Bolívia e Peru. Volto com os apresentadores.
Muito obrigado pelas informações, Gabriel, pela reportagem da semana. E Marina, queria saber de ti o que é que tu achou dessa polêmica, podemos dizer assim, contratação aí, de certa forma interina. Será que realmente vai ser interina essa contratação do Fernando Diniz?
Pois é complicado, né? Ele, inclusive, ele não quis falar sobre o Carlo Ancelotti, né? Ele não quis dar informações sobre isso. E eu acho que vai ser bem complicado. É realmente polêmica a contratação, né? Porque ele vai ter, com certeza, esse conflito de interesses entre a Seleção Brasileira e o Fluminense, né? Acho que vai ser muito complicado para ele conseguir lidar com os dois times, até porque o Fluminense tá na Libertadores, né? E a gente tá tem muitos jogos no Brasileirão, então acho que vai ser bastante complicado pro Diniz. E o que, que tu acha, José?
Olha, realmente é um ponto a se analisar nesse conflito de interesses, principalmente. Mas pelo que se especula também, é o que falaram, até inclusive falaram na coletiva com ele, que quem vai fazer a convocação de fato vai ser o Ancelotti, né?
Uhum.
Essas convocações aí não vão ser feitas pelo Diniz, e sim pelo Ancelotti, mas vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, sim, acredito que quem vai fazer de fato é o Diniz, por enquanto ele é o técnico da seleção. E acredito, assim, que ele vai deixar um pouquinho de lado as convocações de jogadores aqui do Brasil, principalmente para não ter esse tipo de polêmica mais adiante. Vamos supor ali um Fla-Flu daqui a 2 semanas,
pois
aí
é.
Tem a convocação, o Diniz vai convocar alguns jogadores, porque o Flamengo é o time que é muito bom aqui no Brasil,
bom, né?
Tem jogadores aí a nível de seleção.
Com
então
certeza.
Ele provavelmente convocaria esses jogadores, assim como convocaria, por exemplo, o André e o Nino do Fluminense.
Sim.
Então é um conflito de interesses, assim, muito grande. Mas saindo um pouquinho dessa questão de conflito de interesses também, queria ver contigo quem que tu acha, assim, de outro nome de técnico brasileiro. Será que teria outro? Porque a nível, assim, de seleção, podemos dizer. Porque, pra mim, o Tite era em teoria, melhor técnico brasileiro disponível. Participou das últimas 2 Copas, né?
Uhum.
Fez ótimo ciclo durante essas Copas, mas chegou no momento decisivo ali nas eliminatórias da Copa e acabou perdendo. E a gente sabe que no Brasil tudo é muito imediato, né? Então hoje o trabalho do Tite foi considerado muito ruim na seleção, muito por conta desses resultados na Copa. Tu vê algum técnico brasileiro, assim, a ponto de talvez disputar ali com o Fernando Diniz?
Olha, eu acho que o Diniz, ele foi, né, escolhido para essa posição por um motivo. Ele vem tendo uma campanha muito boa com o Fluminense, né, nesse início de ano. Tanto que passou em primeiro no grupo, para Libertadores, enfim. E eu não sei se existe alguém que poderia fazer essa função dele. Eu penso agora quem tá muito bem e passou muito tempo, praticamente de férias, assim, é o Dorival, né? Dorival que tá muito
com
bem
certeza.
No São Paulo e tal. Mas eu não sei, porque ele também tá nesse início de trabalho com o São Paulo ainda, né? Então seria muito complicado ele já sair, assim, de supetão. Mesmo com o Diniz também, né? Agora tendo esse trabalho com o Fluminense e a seleção brasileira. Mas eu acho que foi uma escolha legal. O Diniz, inclusive, aparenta estar muito feliz, como a gente já falou. Ele falou que é um sonho realizado, que a matéria-prima que ele tem para trabalhar na seleção é muito boa. Então é bom ver, assim, alguém animado para trabalhar como técnico da seleção. E a gente não tem o que fazer, a não ser ter esperança de que dê certo, né? Que funcione.
É, com certeza. Vamos manter a esperança aí que dê, de fato, certo. Tu comentou muito que o Fluminense estava numa crescente boa esse ano, né? Mostrou realmente um bom futebol ali durante o Campeonato Carioca, tanto que fez enfrentamentos muito dignos com o Flamengo.
Pois é.
Venceu de 5-0, 5-1, o River Plate pela fase de grupos da Libertadores, jogando no Maracanã. Então, assim, são algumas credenciais que levaram ele a levar essa posição. Mas, claro, tem aquele pezinho atrás por ele ter conquistado um título apenas na carreira. E
sim,
eu trouxe aqui que os últimos 5 jogos dele, por exemplo, ele teve só uma vitória, que foi contra
pois
o Bahia
é.
por 2-1.
Ele empatou com o Sport em Cristal, né?
Isso,
perdeu
empatou
pro próprio São Paulo, que a gente tava falando do Dorival.
Exato, empatou com o Goiás, com o Atlético Mineiro, com o Sport em Cristal pela Libertadores e perdeu pro São Paulo no dia 1º agora. Então, assim, a gente mantém um pezinho atrás
sim,
por tudo isso, quanto a ele, mas também, assim, concordo contigo que ele seja um nome, não digo ideal, mas é o que é o ideal para o momento da
pra
seleção.
Momento, com certeza. Tu, porventura, teria algum outro nome brasileiro, assim, que a gente pudesse colocar no lugar dele?
Olha, eu acho que eu concordo muito contigo, assim. Não, é que o futebol brasileiro, ele é muito, muito pobre nessa questão de nomes, né? A gente, obviamente, compara com a Argentina, que é um país menor que o Brasil.
Sim.
Em todos os sentidos, e exporta muitos técnicos para a Europa. A gente tem Pochettino, Simeone.
Com certeza, óbvio.
Então, assim, sim, tem diversos técnicos e a gente não consegue. Não consegue fazer esse mesmo trabalho que a Argentina faz. E são poucos aqui no Brasil. É o Diniz,
é
que se propõe a fazer algo diferente. E tem o Dorival.
Dinizismo.
É, o tal do dinizismo, como disse o Gabriel. Tem o Dorival, que estava fazendo um bom trabalho no Flamengo, foi demitido. E agora volta a fazer um ótimo trabalho no São Paulo. Mas ele não largaria o São Paulo.
É.
Ele recebeu sondagem da seleção.
Sim.
Então, assim, não vejo nada algo diferente desses dois.
Pois é, a gente lembra até que lá atrás o Mano Menezes também chegou a ser soldado,
sim,
né?
Com certeza.
Mas agora, nessa fase no Inter, que não é...
Eu acho que ele deixou de ser um pouquinho especulado.
Eu acho, com certeza.
Caiu um pouquinho no ranking.
Pra gente ver como é restrito, né, para conseguir escolher esse técnico para a seleção brasileira. Então, muito bem. Agora que falamos da seleção brasileira, vamos ao giro de notícias para saber o que de mais importante aconteceu no mundo do esporte ao longo da semana. E quem nos traz essas informações são as repórteres Alice Oliveira e Marina dos Santos.
Muito boa tarde, José Vitor. Boa tarde, Marina. E uma boa tarde também aos nossos queridos ouvintes aqui da UniFM. Para dar início ao giro de hoje, nada melhor do que começar falando de vitória. Na última quinta-feira, a tenista brasileira Bia Haddad derrotou a romena Jacqueline Christian por 2-7-1 em Wimbledon. Essa foi a segunda vitória de virada consecutiva da tenista na competição, e Bia atingiu seu melhor resultado pessoal no Grand Slam, chegando à terceira rodada. A tenista ainda garantiu a premiação de 131 mil libras, cerca de 816 mil na cotação atual. Além da parte financeira, Bia também conquistou mais de 60 pontos no ranking da WTA, chegando ao 2.635. Com isso, até o momento, ela está subindo uma posição no ranking mundial, chegando à 12ª colocação. Hoje, sexta-feira, a brasileira encara a romena Sorana Cîrstea, 37ª do mundo, pela terceira etapa do torneio. Agora, dando um giro no mundo das lutas, tem gaúcha dando nome no UFC 290. A lutadora de MMA, Denise Gomes, de 23 anos, volta ao octógono neste sábado para enfrentar a mexicana Yasmin Jauregui no UFC 290, pela categoria peso palha, em Las Vegas. A luta fará parte das preliminares, que começam às 19 horas e antecedem o card principal, que se inicia às 23 horas. Natural de Santana do Livramento, a atleta faz parte da equipe Paraná Vale Tudo, comandada pelo mestre Gilard de Paraná, em Curitiba. Essa será a terceira vez que Denise luta na UFC. No primeiro confronto, quando enfrentou a tailandesa Loma Lokbon, em setembro do ano passado, acabou derrotada. Na sequência, a gaúcha natural da fronteira se recuperou na segunda luta, superando a compatriota Bruna Brasil em abril deste ano, na cidade de Kansas, também nos Estados Unidos. Agora, falando de seleção feminina, visando a Copa do Mundo, direto da Austrália, nossas atletas já retomaram as atividades. Nesta quarta-feira, as jogadoras fizeram atividades mais leves de adaptação na cidade de Gold Coast, base da delegação brasileira. Ontem, pela manhã, elas realizaram o primeiro treino com bola no campo do Hotel Resort Royal Pines, também em Gold Coast. A estreia da seleção está marcada para o dia 24 contra o Panamá, na cidade de Adelaide. Pelo grupo F, os adversários seguintes serão a França no dia 29, em Brisbane, e Jamaica, em Melbourne, em 2 de agosto. No vôlei, o assunto agora é Liga das Nações. Na madrugada da última quinta-feira, o Brasil venceu a Holanda na segunda partida da terceira semana da competição. A seleção masculina venceu os holandeses por 3-7-0, com parciais de 25-21, 25-15 e 25-20. A partida foi em Pasay City, nas Filipinas, palco dos dois próximos confrontos do Brasil. Oronato, Lucão e Termate foram os maiores pontuadores da partida, com 10 pontos cada. Destaque para o central brasileiro, que anotou 6 dos 11 pontos de bloqueio do Brasil na partida. Com o resultado, o Brasil garantiu a classificação para a fase final da Liga, de 19 a 23 de julho, na Polônia. Depois do jogo contra a Holanda, a equipe comandada por Renan Dalzotto permanece em Pasay City para enfrentar a Polônia na madrugada desta sexta-feira, à meia-noite, e depois a China, no dia 8. E para fechar o giro de hoje, a Fórmula 1 já divulgou seu calendário para a temporada 2024. A atual temporada da Fórmula 1 ainda não chegou à metade, mas a categoria já se antecipou e divulgou o esboço do calendário de 2024. Com 24 etapas e duas provas no sábado, o próximo campeonato inicia em 2 de março e promete contar com o retorno do GP da China, ausente há 3 anos pelas restrições pela pandemia do coronavírus, e o remanejamento de etapas como as do Japão, Azerbaijão e Catar, de suas tradicionais datas. O GP de São Paulo no Brasil está previsto para 13 de novembro. Com o novo calendário, a Fórmula 1 avançou no objetivo de reagrupar as corridas de acordo com a localidade e evitar longos trajetos entre uma etapa e outra, seguindo a meta de sustentabilidade da categoria. As 5 primeiras corridas, Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Japão e China, são no Oriente do Globo, na Ásia e Oceania. Esse foi o Giro de Notícias de hoje, produzido por mim, Marina Ferreira, e pela minha colega, Alice Oliveira. Volto agora com os apresentadores.
Você acabou de ouvir o Giro de Notícias, produzidos pelas repórteres Alice de Oliveira e Marina Ferreira. E Marina Brignol, gostaria de saber, tio, o que tu destaca desse belíssimo Giro de Notícias aí?
Eu acho muito legal a gente ver que a Bia tá recuperada, né? Porque ela nos assustou uns dias atrás no torneio de Nottingham, que ela teve, acho que ela teve um escorregão e ela sentiu um pouquinho, tanto que ela abandonou a partida. E ela já tem um histórico de lesões, né? Então foi muito bom ver que ela já tá bem, já conquistou seus pontos e tá aí de volta pra brilhar pra gente. E outro destaque que a gente tem é da VNL, né? Como a Marina falou ali no giro, a seleção masculina enfrentou... A seleção da Holanda. E eu acho importante destacar que o Renan é um técnico que ele é muito criticado, né? Mas nesse jogo contra a Holanda, ele conseguiu anular o oposto da Holanda, que é o Nimir, que é o principal jogador dessa seleção. E o Brasil fez um belíssimo jogo, ganhou de 3-0, tranquilo. Muito bom o jogo. E agora teve esse jogo, nessa madrugada, contra a Polônia, em que o Brasil perdeu por 3-7-1 para a Polônia. O jogo foi bem apertado. A gente conseguiu ganhar o segundo set. O Brasil vinha numa crescente legal. Só que daí o Renan, dessa vez a gente precisa, como a gente destacou ele antes, agora precisa. Ele fez uma troca em que basicamente arruinou o terceiro set do Brasil, que o Brasil estava ganhando por 1-2 pontos. Ele coloca o Flávio tem um saque, que é um flutuante, que assim, não se coloca o Flávio para sacar, sabe? O Flávio saca, a gente toma um ponto, e no ponto seguinte ele vai atacar e ele toma um bloqueio. E aí nisso o Brasil já perde o set. O próximo set a gente também já vai sem confiança e perde esse jogo, que foi apertado, mas o último set não foi lá essas coisas.
É, o nosso técnico da nossa querida seleção brasileira, pode-se dizer que é um eletrocardiograma, né? A gente viu muito nas Olimpíadas ali alguns bons momentos da seleção, mas acho que a maioria dos espectadores aí que acompanham muito o vôlei da seleção brasileira lembra muito daquele jogo contra a Rússia nas Olimpíadas.
Ah, com certeza, meu Deus.
Aquele jogo traumatizou grande parte da nossa geração que acompanha bastante o vôlei. E eu queria destacar também a questão que a Marina Ferreira trouxe pra gente da Fórmula 1.
Uhum.
Que interessante já ter saído o calendário do próximo ano, né? Porque, assim, pode-se dizer que esse ano já tem campeão, né? O Verstappen, ele tá com 229 pontos, tem 7 vitórias, e mais 9 pódios. E o segundo colocado é apenas o Sérgio Pérez, que tem 148 pontos e apenas 2 vitórias. Então, assim, tem uma distância muito grande entre os dois. E depois vem o Alonso, que a gente sabe que já não é mais o mesmo de outros tempos, assim como o Hamilton. Mas, a princípio, diria que esse ano, assim, já... Ainda bem que já saiu o calendário, porque é diferente de algumas temporadas atrás aí que o negócio estava mais disputado. Estava bem disputado aí algumas últimas edições. Esse ano acho que vai estar bem mais tranquilo.
Sim, e eu achei muito legal isso de eles evitarem agora longos trajetos, né, entre uma pista e outra. Eu acho que vai ajudar bastante.
Isso, toda essa questão física. E um ponto também, já puxando um gancho com essa questão física, é da Bia Haddad, que tu comentou que ela acabou dando um susto na gente.
Uhum.
O nosso histórico brasileiro, assim, de tenistas com histórico de lesão, né?
Sim.
A gente tem a Bia Haddad aí com um longo histórico de lesão. A gente tem o glorioso Gustavo Kuerten aí, o nosso Guga, que encerrar a carreira muito por conta da idade também, mas principalmente por causa da lesão que ele tinha no quadril, que não permitia ele ter um alto desempenho. Então, assim, parece que as lesões estão sendo uma pedra no sapato pra gente aí, mais essa competição.
Com certeza.
Bom, e o STJD puniu o Santos com portões fechados e a perda de mando de campo por 8 jogos, além de uma multa de R$80 mil. O Peixe terá que mandar suas partidas a 150 quilômetros da Vila Belmiro. Contra o Goiás, ainda será na Vila, pela falta de tempo hábil para o deslocamento. O fato do jogo contra o Corinthians ter terminado antes do fim do tempo regulamentar é considerado um agravante e, por isso, a punição é mais pesada que a do Vasco. O clube, obviamente, como todos os clubes fazem, eles vão recorrer a essa decisão.
Sim, aí eu acho importante também a gente, como a gente falou já da seleção masculina de vôlei, voltar agora na seleção feminina, que jogou semana passada e agora vai para as oitavas de final da Liga das Nações e vai enfrentar a China na quinta-feira, no dia 13 de julho. E, inclusive, vale a gente lembrar que a gente jogou pela China já nas semanas anteriores e a gente perdeu para a China. Mas vamos sempre com esperança de que o Brasil retorne.
Isso aí.
Continuando com nossas informações, vamos agora ao informe interior, produzido por nossas colegas Roberta Eno e Thaís Imi.
Boa tarde, José e Marina. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Começamos o informe com as últimas notícias do Inter de Santa Maria. em jogo válido pela terceira rodada da Copa FGF Rei Pelé, a equipe santamariense enfrentou o Monsum na tarde desta quarta-feira e foi derrotado pelo placar de 1 a 0. Com a primeira derrota na competição, o Inter de Santa Maria acumula 4 pontos conquistados em 3 jogos e está na vice-liderança do Grupo A. Pela Copinha, o Alvirrubro volta a campo somente no dia 19 de julho contra o Novo Horizonte no estádio Presidente Vargas. Na divisão de acesso, o Inter de Santa Maria foi punido com a perda de 3 pontos na tabela de classificação pelo Tribunal de Justiça Desportiva. O motivo foi a escalação irregular do atacante Wilson Júnior, que estava suspenso no jogo contra o Santa Cruz na 10ª rodada da competição. A direção do clube preferiu não se pronunciar em primeiro momento, mas deve recorrer. Na tabela de classificação, o Alvirrubro caiu de 14 pontos para 11 e vai para a 7ª posição do Grupo B. Agora falando sobre Série B, após somar 3 pontos no domingo contra o Vitória, o Juventude subiu para a 7ª colocação com 24 pontos conquistados. O próximo desafio será fora de casa contra o Ituano. A bola rola no domingo, a partir das 17 horas. Pela Série C, as equipes gaúchas São José e Ipiranga se encontram em situações opostas na tabela. O São José ocupa a vice-liderança da competição e, para tentar se aproximar do líder Amazonas, viaja até o Goiás para enfrentar o Aparecidense. O jogo válido pela 12ª rodada acontece neste domingo, às 19 horas. Já o Ipiranga ocupa a segunda parte da tabela. É o 11º colocado com 14 pontos. A próxima partida da equipe gaúcha é na segunda, dia 10, a partir das 8 horas da noite. Vamos finalizando nosso informe com a Série D. Caxias e Aimoré se enfrentam neste sábado a partir das 15 horas, em jogo válido pela 12ª rodada no Grupo H. Pela mesma rodada, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo se enfrentam no domingo, às 4 horas da tarde. Até o momento, o Caxias é o vice-líder com 17 pontos. Já Brasil de Pelotas, Aimoré e Novo Hamburgo ocupam as últimas colocações do Grupo H. O informe do interior fica por aqui, com o roteiro feito pela Thaís e trazido por mim, Roberta. Volto com vocês aí do estúdio.
Esse foi o informe do interior. Muito obrigado, Roberta e Thaís. E Marina, olha, um ponto aí que as gurias comentaram logo no início do informe, foi um ponto que achei bem interessante, essa questão toda do Inter de Santa Maria, né?
Sim.
Foi mais uma vez aí...
Mais uma polêmica
aí pra essa temporada, que tinha tudo pra ser muito boa.
Sim.
Por parte do nosso clube querido aqui de Santa Maria, mas vem sendo recheado de, podemos dizer assim, polêmicas, né? Agora, essa punição aí do Wilson Júnior, perder mais 3 pontos para um time que tá tentando o acesso, né, pra Série A. O que que tu achou aí dessa punição?
Ah, é bem complicado, né? Porque o Inter já não tava numa posição tão favorável nesse grupo B. E aí ele perde mais 3 pontos, vem agora 11 pontos. E assim, eu acho que vai ser bem difícil buscar esses pontos que a gente perdeu por conta da escalação irregular do Wilson Júnior. Eu não sei se a gente... Acho que ainda tem que se manter esperançoso, mas eu acho que é bem complicado. O que que tu acha, José?
É, bem, bem complicado a esperança. É a última que morre, obviamente. Mas a situação do Inter tá bem complicada mesmo. Ficar com 11 pontos e almejar ainda uma classificação. Porque, por exemplo, se classificam 4 pra próxima fase e o Pelotas é o quarto colocado, tá com 16 pontos.
Pois é.
Então, pra empatar, são 5 pontos. Aí tem que fazer 6 pra passar. Sendo que ainda tem outros times na frente do Inter. Então, é uma situação muito complicada, né? Pra um clube que investiu muito esse ano,
sim,
né? Acredito que foi uma temporada, assim, que os dirigentes investiram pesado, até com jogadores de nível de Série A do Gauchão.
Uhum.
Mas acabou desde o início, né, da competição. Inclusive, um desses jogadores foi o Jarro.
Sim.
Foi um jogador aí que é bem conhecido na Série A do Gauchão. Acabou se envolvendo no esquema de apostas e foi punido, né? O Inter teve esse desfalque em relação a ele. O jogador acabou sendo punido por 2 anos por conta de estar nesse esquema. E aí já foi um desfalque muito grande pro time do Inter. E aí, algum momento parecia que ia engrenar, não ia. Aí parece que engrenou de vez, só começou a perder de novo. E aí demitiu o técnico. Aí agora com um novo técnico, parece que as coisas estavam começando a engrenar. Só que daí parece que bateu no teto ali com mais essa punição. Mas vamos ver o que acontece, né?
É, parece uma maré de azar, né? Porque primeiro a gente teve isso do Jarro, né? E aí essa suspensão por causa do esquema de apostas. Aí a troca de técnico, que não é uma coisa que a gente sabe que não é fácil, né? Muda tudo praticamente no clube. E agora vem mais essa punição de perder 3 pontos na competição. Tinham mais times com 14 pontos. Então, assim, ainda, mesmo que não tão confortável, existia ainda essa esperança do Inter conseguir buscar. E agora com 11, caindo para a 7ª posição, realmente fica bastante complicado para o clube de Santa Maria.
É, mas um ponto assim que eu queria tocar. É, de certa forma, é injustiça até com os times do interior e jogadores de menor, assim, fama, podemos dizer, no futebol.
Uhum.
O Jarro é um jogador conhecido pra gente aqui do Sul, né? Do Brasil. Mas acabou sendo punido com 2 anos por estar no esquema de apostas. Mas queria trazer um comparativo, por exemplo, com 2 jogadores que saíram do Santos e do Cruzeiro.
Sim.
O Eduardo Bauerman, que é conhecido aqui do Grande do Sul.
Bastante.
Veio da base do Inter. E o volante Richard, que era do Cruzeiro. Os dois também foram pegos no esquema de apostas, mas eles não foram punidos por 2 anos. Aí fica o questionamento, né? Por que eles não receberam a mesma punição? Será que é porque eles são mais conhecidos? Eram de times mais conhecidos? Porque os dois saíram dos seus clubes aqui no Brasil, talvez com medo de uma punição mais severa, e acabaram indo jogar na Turquia, né? No Alanyaspor, lá
certeza.
Da Turquia, é um dos times conhecidos lá.
Uhum.
Mas, de certa forma, é um pouco injusto, né?
Com certeza.
A punição ao Jarro é correta, mas
óbvio.
A não punição para esses jogadores é incorreta.
Sim, até porque eles têm essa oportunidade de conseguir ir para um time da Turquia, sair do Brasil, e o Jarro não tem essa mesma oportunidade, né? Então, realmente, eu acho importante levantar essa questão da injustiça com jogadores que não jogam em clubes tão, como tu disse, que tem tanta fama mesmo, assim.
É. Bom, e para fechar nossas participações especiais, nossa colega Marina Camargo nos traz a agenda da semana, para nos atualizar sobre o que há de mais importante, que vai acontecer no final de semana. É contigo, Marina. Mariana!
Boa tarde, ouvintes do Radar, boa tarde, Vitor, boa tarde, Marina. Vim lembrar de alguns jogos para acompanhar nessa semana. Começando com a dupla Grenal. O Colorado enfrenta o Fluminense no domingo, às 16h. O grande reforço colorado, Ener Valência, já está liberado para enfrentar o Flu no Maracanã. Mano Menezes irá definir se Ener estreia ou terá a primeira aparição somente contra o Palmeiras. Já o Grêmio joga às 18h30 no domingo, enfrentando o líder Botafogo. Os dois jogos são pela 14ª rodada do Brasileirão. Os demais jogos do Brasileirão também são no final de semana. No sábado, o Vasco enfrenta o Cruzeiro às 16h, precisando da vitória. Cuiabá e Bahia também às 16h e Atlético Mineiro e Corinthians às 18h30 da noite. No domingo, Santos e Goiás pela manhã e Bragantino e São Paulo às 16h. Também tem brasileiros nos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na terça, tem Colo-Colo e América Mineiro às 19h e Corinthians e Universitário às 21h30. Na quarta, tem outro jogo da Sul-Americana, Patronato e Botafogo, às 19h, além das quartas de final da Copa do Brasil. Grêmio e Bahia, às 19h, e Atlético Paranaense e Flamengo, às 21h30 da noite. O outro e último jogo da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, é na quinta, às 20h da noite. Sou Mariana Camargo e essa foi a agenda da semana. Volto com vocês aí do estúdio.
Essa foi a agenda da semana. Obrigada, Mariana, pelas informações. E a gente também acha importante comentar que ocorreu agora, né, nesses dias, o sorteio das oitavas de final da Comebol Libertadores, né, que já, consequentemente, deixa pronto todo o chaveamento até a final da competição. O que que tu acha dos adversários que os times brasileiros pegaram, José?
Olha, foi um chaveamento, podemos dizer assim, muito bom, diria, pro Palmeiras e pro Atlético Mineiro.
Sim, apesar, uma variada, né?
Apesar de se enfrentarem, o vencedor desse enfrentamento, acho que vai ter um bom caminho ali adiante. Acho que pode chegar na final. Agora, assim, a dificuldade maior, acho que fica por parte do Atlético Paranaense, do Inter, do Fluminense e do Flamengo, que podem, consequentemente, se enfrentar, né? O Inter vai pegar, sim, o River agora.
Simplesmente o River, né? A gente foi privado de um Boca e River, e o Internacional agora vai ter essa pedrada no caminho, que é River, Flamengo, Atlético Paranaense, que a gente pode fazer é torcer para os nossos times brasileiros nessa Libertadores.
É, com certeza, mas a tendência é que sejam ótimos jogos, né? Ótimos jogos aí, ótimos enfrentamentos. Bom, seguindo, agora são 2 horas e 33 minutos, você está acompanhando o Radar Esportivo.
Vamos agora à nossa entrevista. No programa de hoje, conversaremos com a pesquisadora, jornalista e professora Cláudia Kessler, uma das organizadoras do livro As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro, publicado pela editora UFSM no ano passado, 2022. Cláudia escreveu o capítulo Torcedor Joga na Palavra, uma etnografia em jogos de equipes de futebol de mulheres no Porto Alegre.
Boa tarde, Cláudia, tudo bem contigo?
Boa tarde.
Você nos ouve bem?
Sim, sim. Muito bem.
Bom, é um prazer estar falando contigo aqui. E para iniciar nossa entrevista, queria perguntar para ti, assim, que o livro ele é composto por 18 capítulos, né, de diferentes autores. Pode nos dizer que é um presente para todos e todas as entusiastas do futebol feminino, né? Não só do Brasil, mas no mundo. E assim, Cláudia, queria saber de ti sobre o livro, assim, como foi ter essa experiência de conseguir escrever com diversas pessoas?
A gente conseguiu, bom, essa obra que a gente organizou, né, que se chama As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro, ela foi um sonho construído ao largo do tempo, né? A gente foi ao longo do tempo se conhecendo, instituindo uma rede de pesquisadores e pesquisadoras sobre o futebol de mulheres, e assim a gente foi conseguindo chegar a algo que se tornou esse livro que a gente gosta muito do resultado dele, né? Antes desse livro, eu já tinha organizado um outro livro, né? Que foi a primeira coletânea sobre futebol de mulheres e que foi publicada pela editora da URGS, né? E a ideia de fazer uma obra que seja sobre mulheres no futebol é principalmente porque na academia, né, a gente tem muito, muito poucas referências em relação a coletâneas relacionadas a mulheres no futebol. E essa que a gente conseguiu fazer, reunir 17 textos acadêmicos de uma entrevista, a gente conseguiu muito mais porque a gente entendia que apenas apresentando um pouco desse universo e das diversas pesquisas que tinham, é que outros e outras pesquisadores e pesquisadoras poderiam se interessar e poderiam ter mais material também para produzir as suas pesquisas.
Uhum. Bom, além da Cláudia, a Leda Maria da Costa e Mariane da Silva Pisani, elas organizaram essa atual obra, né, que consolida o trabalho e a pesquisa sobre o futebol feminino. E além disso, Marina, é importante destacar que o livro ele também nos mostra que ainda há muitos obstáculos a serem percorridos para que essa modalidade esportiva ela receba de fato o respeito que merece.
Com certeza. O Cláudio estava falando agora pra gente que já publicou, né, em 2016, organizou e publicou um outro livro, né, que foi Mulheres na Área, Gênero, Diversidade e Inserções do Futebol, com a parceria também da Mariane e da Leda. E o que vocês buscaram trazer de diferente nessa nova obra que das mulheres no universo do futebol brasileiro?
Então, a primeira obra que foi essa sobre as mulheres na área, conta com um capítulo da Mariane, né, Pisani, mas naquela época a Leda ainda não estava conosco em parcerias de publicações, né? Eu organizei a obra das mulheres na área, principalmente porque na época em que eu comecei o meu doutorado, em 2011, na URGS, eu não encontrava literatura sobre o assunto. E eu pensava, poxa, que seria interessante se a gente tivesse uma obra que fosse uma referência para outros pesquisadores. E aí eu comecei a contactar pessoas de todo o Brasil que eu sabia, ou pelo meu orientador, que era Lei Damo, ou por eventos que eu participava, enfim, e também por pesquisas que eu fiz, encontrei pessoas que pesquisavam sobre mulheres e futebol e comecei a convidar elas. São obras diferentes, porque tem autores muito diferentes, né? Dá para dizer assim que seria uma primeira fase, né, o Mulheres na Área, em que tem pesquisadores que a gente estava começando a estabelecer uma rede, né, de pesquisa. E esse segundo livro que a gente coloca tem muito mais autores, é uma obra muito mais madura, né, e a gente consegue apresentar um universo ainda maior. O primeiro livro, né, o Mulheres na Área, falava muito mais sobre essa ideia da profissionalização e tentando romper com o estigma que se tinha muito ainda em relação à maneira como o futebol era visto, né? E a segunda obra, que é essa que foi publicada pela UFSM, O Universo das Mulheres no Futebol Brasileiro, essa obra ela é mais densa, ela tem uma importantíssima apresentação, que foi feita pela Simone Lahoud Guedes, né? Que é uma referência nos estudos de futebol, né? É chamada como a primadona, ou seja, a primeira mulher dos estudos do esporte no nosso continente. Ela era assim chamada pelo pesquisador Pablo Alabarces, né? E a gente entende que, então, essa segunda obra traz não apenas muito mais conteúdo, mas ela também é mais densa e ela consegue já demonstrar a superação de vários estigmas que se tinha em relação a mulheres e futebol, né? E em grande parte também devido à legislação que foi alterando ao longo do tempo, e a gente vê também as mudanças em termos de interesse pelas entidades, né, que regulam o esporte, como FIFA, CBF, enfim, né?
E queria saber de ti, assim, tu comentou que diversas ideias surgiram de diversas cabeças, podemos dizer assim. Então, consequentemente, diversas mãos ajudaram a escrever esse livro, né? E quanto tempo, mais ou menos, vocês ficaram em torno da produção do livro?
Olha, difícil lembrar, porque é verdade, porque todos os livros, eles começam com um processo de convite. Depois, né, cada pessoa vai escrever seu texto, se reúnem os textos, se revisam os textos, se envia de novo para os autores, eles revisam de novo. Então, assim, é um processo longo. E esse livro, ele primeiro saiu apenas numa versão digital. E eu lembro que a gente ficou muito sentida, muito triste, que tinha saído apenas numa versão digital, né? Mas na obra, por decisão, naquela época, por decisão da editora, do comitê, eles pensaram que era uma obra muito grande e que seria muito custosa para fazer uma versão física, né? Mas a gente queria ver ela em papel, sabe aquela coisa de como pegar o filho e balançar, mas no caso, o livro, né?
A gente queria ter o livro. Foi quase um filho.
E também porque levou muito tempo para a gente conseguir ver ele, né, pronto. E como eram pessoas... A ideia do próprio título, né, As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro, ele faz uma referência à obra que foi publicada pelo Roberto da Mata, que é antropólogo, em 1982. Então, a obra do da Mata se chamava O Universo do Futebol, Esporte e Sociedade Brasileira. E a nossa, né, o nosso título também coloca o universo do futebol brasileiro e coloca as mulheres. Ou seja, a gente convidou também o da Mata, mas na época ele não podia, por motivos de agenda, colaborar, enfim, com... A gente queria que ele fizesse também algum capítulo, tivesse alguma contribuição, ele não pôde. Mas a nossa ideia era essa, porque a obra do da Mata, ela era considerada, ela é ainda considerada como a primeira obra organizada sobre antropologia e esporte, no sentido principalmente do futebol, né? Que durante muito tempo o esporte aqui no Brasil e ainda hoje em dia teve como marca principal o futebol, né? A gente sabe, quando se trata de notícias sobre esporte, o futebol dispara em percentagem, né, em relação a todos os demais. E claro, em termos de estudos acadêmicos, os estudos acadêmicos eram e ainda são mais fortes na área esportiva no futebol. Então, a nossa ideia era fazer uma referência a essa obra do D'Amato, de 82. E claro, a gente convidou, nesse caso, a Simone Guedes, que era a única mulher que estava nessa obra, que tinha participou da coletânea do D'Amato com o texto Subúrbio Celeiro de Craques. Então, assim, a gente entende que era super importante, né, poder organizar essa obra. E bom, agora a gente tem ela não só em versão digital, mas também tem ela em versão física e disponível para todo mundo.
Muito legal isso que tu falou, que apesar de, né, por compromissos do D'Amato não conseguir participar, vocês conseguiram isso com a Simone Guedes. Muito legal. E agora a gente consegue ver essa tua paixão pelo futebol. Então, agora falando um pouquinho mais de ti, Cláudia, como e quando começou esse teu gosto pelo futebol e, consequentemente, pelo futebol feminino?
Eu, desde jovem, joguei muitas competições, assim, mas eram todas competições amadoras, né? Participei de equipes de futsal em Santa Maria, equipes que hoje em dia não existem mais, como a equipe do Garra, que existia em 2001. A gente mesmo tinha fundado uma equipe que se chamava Atlântico. Depois fundamos uma equipe que era a única equipe que vestia rosa, preto e branco, e na época rosa não era uma cor comum em uniformes. E daí a gente utilizava meias rosa pink, enfim, joguei muito tempo futebol de maneira amadora, e no caso só o futebol de salão, né, o futsal. E daí, depois de um tempo, né, nesse meio, eu, claro, realizei meus estudos na área do jornalismo, depois comecei a graduação de ciências sociais. E chega aquele momento, né, fatídico, em que se tem que fazer a escolha sobre o que escrever no TCC. E eu, como eu gostava muito de futebol, a minha orientadora na época, Maria Catarina Zanini, ela me disse: olha, tem uma área que se chama Sociologia do Esporte, né? E me apresentou um livro. E eu não sabia que existia isso, né, essa área específica dentro da sociologia. E claro, depois que eu fui descobrir também a antropologia do esporte, enfim. E então comecei como uma praticante. A gente também, eu como engajada dentro do esporte, junto com a Maria de Lourdes, que trabalhava nos Correios, a gente fez a primeira liga de futsal feminino de Santa Maria, que durou um largo tempo, né? E com isso a gente fazia competições também, porque tinha equipes que eram de bairros periféricos da cidade, que não conseguiam pagar as taxas que eram, as taxas que eram pedidas por quem organizava um outro torneio, né, uma outra competição citadina. Então a gente criou a Liga de Futsal Feminino de Santa Maria, creio que foi em 2006 que a gente tinha criado, e durante muito tempo a gente fez competições, torneios e até mesmo um citadino, que era também para permitir que equipes que eram da periferia de Santa Maria, de bairros, né, periféricos, pudessem também participar das competições. Então, sempre foi, primeiro, de uma maneira mais engajada a minha participação, e depois eu consegui passar esse engajamento e esse gosto pelo esporte para o meio acadêmico, podendo escrever sobre isso e também dar a minha contribuição sobre tudo que eu vivi, sobre tudo que eu via outras mulheres vivendo, né, as dificuldades que a gente tinha naquela época, tanto para conseguir patrocínio, como para conseguir um lugar para treinar, para ser respeitada, enfim. E foi assim que eu fui migrando de uma área para outra e continuo na área acadêmica até hoje.
Bom, e Cláudia, a gente pesquisou, obviamente, sobre ti e a gente viu que tu tem um extenso currículo acadêmico, né? E de algumas áreas que tu conseguiu acabar ligando, né? Como a comunicação social, que tu comentou, e as ciências sociais. Queria saber como que surgiu essa ideia de conseguir fazer essa ligação entre essas duas áreas e, consequentemente, ligar com o esporte, né? Tu comentou que chegou ali na época do TCC e aí conseguiu ligar, mas antes disso tu conseguiu fazer um pouquinho essa ligação, pensava em já trazer esse, levar os dois lados, juntar eles, podemos dizer assim?
Não, foi tudo fluindo de uma determinada maneira, né? Quando eu fiz meu TCC em jornalismo, foi um TCC sobre jornalismo e a participação do cidadão nas eleições da Zero Hora, né? Era algo completamente diferente. E dentro das ciências sociais, né, entre ciência política, sociologia e antropologia, eu encontrei um ambiente que para mim era mais agradável dentro da antropologia, né? E dentro da antropologia eu encontrei também outras pessoas que pesquisavam nessa área e que, claro, hoje em dia são grande parte dos pesquisadores e das pesquisadoras que a gente participa de eventos, produz obras, produz artigos, enfim. Mas realmente não foi nada planejado, até mesmo porque a própria antropologia do esporte nunca foi muito forte, né? Ela tem se desenvolvido ao largo do tempo, mas na época em que eu comecei a pesquisar sobre ela, eu desconhecia, né? Foi pouco a pouco que eu fui conhecendo algumas obras e que foram me levando a me tornar uma pesquisadora nessa área.
A gente já notou, como tu já mesmo falou agora há pouco, que tu, em especial, tem esse viés de trabalhar com pessoas que são minorias em âmbitos de sociedade. Quando surgiu esse teu interesse nessa área?
A questão de trabalhar grupos sociais que fazem parte de marcadores sociais que não são parte de uma elite, digamos assim, surgiu ao largo do tempo pelos estudos que eu fui realizando. E, claro, também o fato de ser uma mulher, né, por exemplo, já me coloca dentro de um grupo social que durante muito tempo teve diversos direitos negados, né? Estudar a história das mulheres, a história do feminismo, né? Estudar a própria história do futebol de mulheres foi fazendo com que, com o tempo, eu quisesse também escrever sobre isso. Porque a partir das leituras que eu fiz, eu entendia que eu também tinha alguma forma para poder contribuir, né? E claro, por exemplo, as mulheres no futebol, entre 1941, com a Lei 3.199, até o final da década de 70, né, aí o início dos anos 80, as mulheres foram proibidas de participar do futebol de uma maneira competitiva. Então, a exclusão das mulheres no esporte, ela reflete também a exclusão das mulheres dentro de diversos âmbitos da sociedade, né? E como eu posso justificar por diversas formas, posso dizer que é por meu signo de Libra, que não gosta de injustiça, posso dizer que, enfim, por ser mulher mesmo e passar por diversas situações, mas enfim, ao longo do tempo fui me deparando com coisas do dia a dia, situações diárias, e que eu sentia a necessidade de refletir sobre elas e fazer com que essas questões também estivessem disponíveis dentro da literatura acadêmica para outras pessoas.
Bom, agora, Cláudia, voltando a falar do livro, pode explicar assim para os nossos ouvintes que estão começando a se inteirar um pouquinho sobre o futebol feminino, que estão buscando as leituras sobre, e assim, bem para esse ouvinte mesmo que tá iniciando, assim, tu pode explicar sobre o que se trata o livro, assim, bem, um resumo bem rapidinho para esses ouvintes?
Uhum. Esse livro é uma coletânea que foi dividida em três partes, né? Ele conta com 17 textos, uma entrevista, tem diversos pesquisadores da área de antropologia, comunicação social, educação, educação física, história e psicologia. E a gente trata no livro, os autores vão abordando as suas temáticas de pesquisa. A primeira parte do livro vai falar sobre gênero e práticas de resistência. A segunda parte do livro sobre a profissionalização. E a terceira parte do livro trata sobre a produção acadêmica, né? E a própria introdução é super preciosa, que é o texto que eu tinha comentado para vocês da Simone Guedes, né? E cada um dos textos vai abordar questões como os torcedores dentro do futebol de mulheres, né? As torcidas organizadas, vai tratar sobre os ídolos esportivos, né? E aí um dos textos, que é o da Leda e do Ronaldo Elau, vai fazer uma comparação entre o Neymar e a Marta, né? E a maneira como eles são tratados. Eu falo um pouco sobre a etnografia que eu fiz em Porto Alegre entre 2011 e 2013. Enfim, e cada um dos textos vai abordando alguma questão. Um dos textos também que eu recomendo, enfim, que está dentro do texto, fala sobre a baixa representatividade de mulheres como treinadoras e auxiliares, que é o texto da Ludmira Mourão e da Mariana Novaes. Enfim, eu posso passar uma hora inteira falando sobre, sobre o livro, mas eu deixo a sugestão de que as pessoas busquem ele na editora, e a partir, seja a versão digital ou a versão física, e possam ver. A própria introdução do livro fala muito bem sobre o que contém dentro do livro, e eu acho que as pessoas que estão começando a estudar sobre futebol, essa obra é uma base, assim, pelo menos, porque todos os autores que estão aí, eles refletem muito bem sobre as evoluções, né, que se a gente vai abordar de uma determinada maneira, ou o desenvolvimento que o futebol de mulheres tem passado ao longo desses últimos anos, ou dessas últimas décadas, né?
E a gente ficaria aqui horas te ouvindo falar sobre o livro. Mas entrando nesse tópico, a gente está chegando próximo, né, da Copa do Mundo Feminina, agora dia 20. E a gente gostaria de saber, vindo de ti, que é tão engajada nessa área, que acompanha o desenvolvimento do futebol, do futebol feminino, se tu vê uma evolução no apoio ao futebol feminino desde a última Copa do Mundo. Claro, se tu vê de fato uma evolução que esteja acontecendo. E se tu pudesse nos dar um palpite para até onde a seleção brasileira pode chegar na competição esse ano.
Uau. Evolução, sim, a gente vê muito. Uma das questões que eu coloquei na minha tese é isso, né? Durante muito tempo se utilizou um ciclo vicioso para falar, né, sobre o futebol de mulheres, no sentido de que sempre se colocava tudo de negativo, faltava público, por isso faltava dinheiro, por isso faltava investimento, enfim, se fazia um círculo de coisas negativas e nunca se conseguia apresentar o que tinha de positivo nesse futebol, né? O futebol de mulheres é super rico, porque ele traz diversas questões que nunca foram abordadas pelo futebol dos homens, né? Por exemplo, na nossa seleção brasileira, muitas das jogadoras não são heterossexuais, né? E isso é uma coisa que a gente até agora não sabe de nenhum jogador da seleção brasileira atual que não seja heterossexual, ou que tenha participado da seleção brasileira e que não seja heterossexual, ou seja, apresenta uma sexualidade que não é normativa, apresenta uma estética diferente ao futebol de homens, né? Apresenta também questões como a maternidade, que a CBF e a FIFA nunca haviam pensado antes desse futebol de mulheres se tornar cada vez mais forte. E sim, a gente vê evoluções dentro desse futebol, inclusive em competições como a promovida pela FIFA, porque, por exemplo, na Copa do Mundo passada, foi a primeira Copa do Mundo, por exemplo, em que esse futebol de mulheres foi apresentado, transmitido ao vivo pela televisão, pela Globo, que é uma das televisões mais importantes do país, teve um álbum, né, de figurinhas das jogadoras, ou seja, é um futebol que tem sido cada vez mais comercializado, né? As jogadoras se tornam cada vez mais valorizadas, e esse futebol também, e claro, isso em grande parte é devido à obrigatoriedade que surgiu desde 2016, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Que foi imposta pela Conmebol às equipes de homens, para que tivessem obrigatoriamente uma equipe de mulheres. Então, a partir de uma obrigatoriedade, surgiu esse investimento, e a gente vê cada vez mais uma mudança. A própria seleção brasileira, que vocês, né, que a gente vai ver em campo daqui a alguns dias, essa seleção brasileira é super jovem, né? Jovem no sentido de que grande parte das jogadoras que vão estar jogando, elas nunca jogaram um Mundial, né? Então, a gente vê que agora também tem um uniforme, né, de fora de jogo, que é feito para essas mulheres. O próprio uniforme de jogo é um uniforme que é feito para elas, né? Tem um recorte especial para definir as curvas do corpo, não utiliza, né, as estrelas que eram as estrelas da seleção masculina. Ou seja, se consegue perceber que esse futebol de mulheres tem as propriedades e as suas características que são únicas, né? Elas não ganharam nenhuma Copa do Mundo até hoje, né? Mas elas ganharam muitos sul-americanos, né? Ganharam pan-americano. Então, é uma equipe super forte. E eu diria que com jogadoras que a gente tem, né? Como a Geise, que joga no Barcelona, a Gabi Nunes, né? A Carolyn, a Debinha, essa equipe, na minha opinião, ela tem uma grande probabilidade de estar aí, pelo menos nas quartas de finais. Eu tenho um receio em dizer que a equipe vai ser campeã, porque o que passa com a seleção brasileira é que sempre quando chega lá no finalzinho, alguma coisa passa, sabe? Então, como foi nos Jogos Olímpicos de 2016, não sei se vocês se lembram, que a campanha delas foi muito bonita, e que depois um menino, essa imagem é emblemática, teve um menino que riscou o nome do Neymar e colocou o nome da Marta, não sei se vocês lembram, ele colocou a mão com caneta.
Com certeza, foi uma imagem aí que marcou bastante tempo, né? Roda até hoje em dia, e acredito que vá voltar a ter exemplos assim dentro da nossa competição. E vamos torcer, né, para que a nossa seleção vá avançando de fase, né? Tá num grupo assim que tem a França como talvez a grande seleção a disputar uma posição ali, mas vamos torcer para que o Brasil vá chegando cada vez mais longe e que de fato dispute ali posições mais avançadas e que conquiste o título, né? Eu acho que a gente brasileiro não desiste nunca e é um eterno positivo aí, então vamos torcer para que nossa seleção de fato conquiste essa primeira, né? Conquista talvez de muitas. Bom, Cláudia, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e também do nosso programa, né? Agradecemos muito pela tua participação e desejamos, obviamente, que o futebol feminino ele continue crescendo e sendo apreciado cada vez mais por mais pessoas. E, Cláudia, deixamos aqui um espaço para ti se despedir, mandar um abraço para quem tu quiser e também divulgar um pouquinho mais esse livro que aparentou aqui para a gente ser extremamente interessante.
Espetacular.
Eu agradeço o convite do Radar para participar. Eu mesma, quando fazia jornalismo, fiz muitos programas aí na rádio e tenho muito carinho pela época em que eu participei aí, que pude também produzir programas. Sei o quão difícil está aí e eu espero que o nervosismo e tudo e as adversidades que a gente passa, né? Mas espero aí que quem esteja escutando a gente tenha podido aprender alguma coisa, que acompanhe cada vez mais o futebol de mulheres e espero que em algum dia ou em algum momento a gente tenha ponto facultativo também para os jogos de mulheres. Aí sim a gente pode pensar em igualdade. É, não. Obrigada.
Com certeza, Cláudia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Cláudia.
Quem se interessar em ler essa obra e quiser saber um pouquinho mais sobre as organizadoras, a Cláudia Kessler, Leda Maria e Mariane da Silva, o livro está disponível para compra em e-book e também em físico pelo site da editora UFSM. Basta pesquisar por editorauFSM.com.br.
Ou também você pode comprar na loja física, localizada ao lado dos Correios, na entrada do UFSM. Agora são 14 horas e... São 3 horas, na verdade, e 2 minutos, faz 18 graus em Santa Maria. Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
Se você perdeu alguma parte do programa de hoje e deseja acompanhar desde o início, basta pesquisar por Radar Esportivo no Spotify. No programa
Oi,
de hoje...
Oi, gente, ouço!
Conversamos com a professora Cláudia Kessler, uma das organizadoras do livro As Mulheres no Universo do Futebol Brasileiro.
Sim,
Na apresentação de hoje, eu, Marina Brignol, e meu colega José Vitor.
A edição de hoje foi feita pela Andreina Poçan e a técnica ficou por José Quartiero.
O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
O Radar volta na próxima semana.
Até lá e bom final de semana a todos.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.